reach the end of a long, long journey. Only to find it's not over, and there's so much more to discover. Somewhere in unknown space, in the bright sea of stars.
Pessoal, aqui é o Tim Stikers. Deitam.
Olá, galera, aqui é o Trilhos.
Aqui é o Lucas.
Aqui é a Jéssica.
Aqui é o Tim Stikers, novamente com um cast de Planets. Uma obra que tem um anime e um mangá, mas que os dois são completamente diferentes.
Gente, já avisando que se eu tiver meio com uma voz bizarra, eu tiver meio exausto, porque eu tô um pouco doente, então não falei não.
Então, galera, desculpem aí pela demora nos últimos dias, a falta de qualidade de baixo posto, tá muito tempo pra gente nessas semanas. O Lucas tá viajando, o Tomás também. Agora o Lucas vai voltar a viajar, o Tomás também. E tá ficando cada vez mais foda. Eu estou aprendendo a ter os problemas dele aí, como ele falou, e por aí vai. Então, assim, nos desculpem, a gente tá fazendo o que pode, é isso aí. Another star is calling to dream on and keep on searching as long. Começando já a falar de Planets. Vocês já viram que o cast vai ser meio. O pessoal vai entrar em discussão e tal, mas enfim. Planets é uma obra que o mangá veio antes do anime. E aí vocês vão pensar, então meio filhas, então já faz uma hora que é diferente. Não, na verdade, o anime tem uma história diferente, mas ele não necessariamente é uma história, digamos assim, filler pela questão da censura, porque normalmente é, né? Normalmente essa coisa de filler vem sempre pela questão da censura. Só que não, na verdade o anime de Planet também tem muita coisa séria acontecendo, vários acontecimentos de mangá acontecem no anime também, só que o foco do anime é diferente.
Não tem censurar em Planet,
não tem
nada pra censurar em Planet.
Não tem nada pesado, nem sangue tem, velho.
Vou dar um exemplo básico, galera. Os personagens principais das obras do anime do mangá são o Hashirota Hoshino, ou Hashimaki, e a Aya Tanabe, ou Tanabe Aya, whatever. Só que no mangá, essa Tanabe, ela quase nunca... Quase nunca aparece, mas ela só aparece pela primeira vez no volume 2. O mangá tem 4 volumes.
E quase que não aparece no último volume, então...
Então
ela aparece em pouquíssimo
capítulo. Ela só aparece no último capítulo.
Pronto, basicamente aparece só em 2 volumes, enquanto no anime, o primeiro episódio já é ela, tipo...
E ela nem é tão importante no mangá.
É como se no anime ela fosse o personagem principal, e no mangá... O Hashimaki foi o personagem principal. Mas a gente já pode falar que no anime o personagem principal também é o Hashimaki. Só que é como se fosse em Suzuka, que a visão é dela, mas o principal é o Hashimaki, tá ligado? Assim como em Suzuka, a visão é o garoto e a principal é a Suzuka. Enfim, galera. O anime tem 20 episódios. Falei que o mangá tem 4 episódios, né? O anime tem 20 episódios. Muito pra pensar assim, não acostumado já com a situação. Caralho, 4 volumes em 26 episódios. Aí deixa bem claro que a história é completamente diferente, porque os 26 episódios do anime não só especificam muito mais a obra, todos os acontecimentos do mangá são muito demorados, digamos assim, no anime, tipo, é um episódio inteiro, 2 episódios para um acontecimento de um capítulo do mangá, entendeu?
Calma, mas em compensação tem as melhores partes do mangá, não tem no anime.
Exatamente.
Como é que é mais completo?
É mais completo.
Mangá foi melhor, só que no geral o anime é melhor. Esse capítulo aí da busca, que seria o primeiro capítulo no mangá e do anime lá pelo 10º, são iguais, só que assim, a emoção que te passa no anime é superior, que você não espera. Porque é o primeiro capítulo do mangá, você olha sempre o personagem, tá, foda-se. Você não conhece o personagem, você não se importa com ele. Eu só não vou contar o que acontece porque isso é spoiler pra quem for ver o anime. E daí vai acabar se surpreendendo. Mas o mangá não passa emoção. Eu não me importei com os personagens. Eu já conhecia por causa de chances do anime, mas pensando só no mangá.
Basicamente a montagem dos dois. Alguns acontecimentos acontecem nos dois.
Uhum.
O mangá, uma coisa que irrita no mangá, que é 4 volumes com cara de 8. Que não tem nenhuma maldita página sem diálogo.
Falou demais, cara. Muito bala, muita conversa. Pô, toda hora.
Chega a ser demais, necessário algumas partes. As únicas partes que não tem diálogo são as partes coloridas, que são fantásticos. Tá com. Pra já adicionar. Mas o mangá, ele tem diálogos muito bons, tem filosofias muito boas. opinião, a melhor parte do mangá são cenas de filosofia própria, mas o problema é que ele acaba demais. Demais. Cansa.
É. Não é recomendável você ler em um dia só, como o Super acabou fazendo.
Exatamente.
Na metade do mangá em um dia. Leia aos pouquinhos pra você aproveitar.
Isso, você vai ler só um capítulo por dia.
Não, não é exagero.
Eu, na verdade, diria que é melhor ver o anime logo, mas a gente... Isso a gente for falar...
Não, porque se o cara não vê anime, ele vai ler mangá. No caso, um outro eu lá. Ele não vai ver anime. Então, ele vai ler mangá.
Sim, sim. Ah, se eu não vi de jeito nenhum, leu mangá. Enfim, galera, o anime tem 20 episódios e foi feito de 2003 a 2004. O mangá, de 4 volumes, foi feito de 2001 até 2004. Sendo que o mangá acabou em 2004, acabou antes que o anime. Acabou em fevereiro, o anime acabou em abril. É uma obra que muita gente conhece hoje em dia, principalmente porque foi feita pelo Kurosawa, que é o nosso.
E uma coisa importante, é do mesmo autor de Vinland Saga.
Sim, e na verdade, o que é bem interessante em Planet, o que o Lucas comentou no início, assim, ela é uma história que não chama muita atenção. Principalmente de pessoas que procuram algo mais assim, chocante, assim, tal como o Lucas, ou estou, pra quem tem esse costume de gostar mais de obras de.
Não, não, calma. Não, eu nunca fui em choque, porque esse pai, digamos.
Não tô falando que esse é o problema, calma, deixa eu só terminar. O mangá ele apresenta um tema slice of life, seinen, dito que eu gosto, bem psicológico, com sci-fi. É um futuro um pouco evoluído, e por causa de ser um mangá muito, tipo assim, dando uma ideia para as pessoas pensarem no futuro, pensarem sobre a vida, tá ligado? É muito fala o tempo inteiro, e é um mangá pouco dinâmico. Para quem procurar algo mais dinâmico, Planets pode...
O problema pra mim é que ele não tem intervalo. Não tem cenas de ação, uma parte mais corrida, ou só de apreciação de cenário. Você já pensa rápido e vai apreciar. É só, tipo, é isso, é diálogo, e não para disso, entendeu? Não vai ter uma parte, pô, os caras estão num tiroteio. Até no tiroteio os caras começam a falar, sabe?
Os caras não criam a boca.
Pra mim, o problema no mangá foi o jeito que os capítulos foram colocados, a ordem dos capítulos. Não tinha muita ligação entre os capítulos. Eu só entendi toda a história porque eu tinha lido o anime.
Tinha visto também.
Porque não, que não tem muita ligação. E isso que no anime é uma coisa que eu gostei. Todo episódio tem alguma ligação, não é historinha fechada. Porque eu não gosto dessa história de historinha fechada.
O Stupo mesmo comentou comigo que ele falou, pô, não tô entendendo. São várias histórias aleatórias e tal, no anime também é assim, tá ligado? Eu falei, ué, estranho.
Rola um time skip assim, de repente, sabe? Tipo, passou o tempo, sabe? E começa a controlar outra parte. Você, tipo, não tem medo, não tem conexão nenhuma. Mudou de um lugar pro outro. E você não sabe, sabe? Não tem como você saber.
Daí você fica até surpreso quando ele fala assim, já se passou anos. Como?
E uma coisa que incomodou muito, o mangá sobre espaço, que eu já li, Slice of Life. Ah, foi o quinto que eu li, não foi nem perto de ser o primeiro. E tem uma coisa que todos os outros têm que eu gostava muito, não tem problema. Eu fico, às vezes, simplesmente em ficar no espaço vendo. Tendo espaço, pensando na paisagem, vendo. Sabe aquelas cenas pra você sentir o vazio, isso sentir a profundidade. Isso não tem no mangá. Isso tem as páginas coloridas. Apenas as páginas coloridas. Mas, digamos, a única parte fora dessa que tem é uma vez ou outra na lua, mas falta esse sentido de profundidade, de espaço, de solidão. Digamos, um motivo que me fez muito não ser tão fã de Planet foi porque eu li um mangá chamado Stardust Memories, são shots que mostram isso melhor que Planet, em minha opinião. Então, eu honestamente acho que o que a obra promete, ela faz, mas dá pra ter feito bem melhor.
Continuando, só comentando uma coisa, o anime é diferente, ele tem mais essa profundidade que o estrofo de olhar para o espaço, tem muito dessas cenas paradas, mas isso é o que eu comentei nisso, é questão de montagem, de como o mangá foi montado, que infelizmente falhou nisso. Agora, sobre a arte do mangá, o que você pode falar, Lucas?
A arte é simples. Simples. Como eu no meu página do mês, eu coloquei uma página, é simples e boa. É tão simples. Ela se torna extremamente bonita.
Eu achei bem realista.
eu não conto as expressões que são caricatas, assim, mas que nem, você tem isso que dá raro, que o autor comentou, não mostra, não tem a pressão do espaço, e o cara sabe fazer o espaço muito bem.
São absurdas.
As páginas absurdas, as páginas em que ele olha pro horizonte são muito bonitas, as naves são bem detalhadas, apesar de não descritas, são bem detalhadas. Você tem uma montagem de quadros muito interessante, ele faz, tipo, coisas muito legais com ângulos, muito legais, assim. Simples, mas boa, funciona bem. A movimentação funciona bem se não tivesse um monte de balão na frente.
Nem tanto. A movimentação das partes do terrorismo, da de ação, do tiroteio, eu achei a movimentação bem fraquinha. Até achei surpreso com a movimentação do autor de Vinland Saga, porque Vinland Saga, a movimentação é muito boa. Eu achei que
era uma questão de prêmios. Eu gostei da movimentação.
Acho que eu tenho os pés na movimentação de Vinland Saga.
Ah, os bagagens são diferentes de Vinland Saga, estão sendo postados até hoje, né? Pô, o cara melhorou a arte dele, melhorou. Não,
exatamente, mas às vezes foi muito drástica a mudança. Comparar Vinland Saga com ele foi muito drástica.
São títulos completamente diferentes.
São estilos de arte, talvez um estilo diferente.
Um slice of life psicológico do espaço, o outro é tipo Vikings.
Só um segundo, gente, tô ligando já.
Um é o Slice of Life psicológico do espaço e o outro são vikings se batendo.
Os caras estão quase. Estão flutuando no espaço, e os outros caras estão se batendo.
Enfim, claro que não é só isso pra quem tá ouvindo, tá, galera? Não vou nem entrar no assunto, mas enfim. Foi só um exemplo. A arte do anime, ela é. Tem aquele, sempre, aquele problema de sempre comparando a arte de uma anime de um mangá. A arte do anime é menos detalhada. Não tem tantos detalhes quanto no mangá. É bordinha, até porque é um anime antigo já, então não é tão boa assim a arte. Mas ela também mantém o mesmo estilo do mangá. É simples, funciona bem, às vezes é bonita de se olhar, principalmente quando tem os planetas e tal, que aí já é uma coisa assim básica, né? Porra. Em qualquer nível você vê um planeta bem desenhado, mas é assim, tem muitas dessas cenas que eles ficam simplesmente olhando para o horizonte. No anime tem cenas que eles andam pelo horizonte, tá ligado? Então assim, você fica o tempo inteiro vendo essa questão de solidão, que no mangá não tem, isso é um ponto forte de anime.
Mas tem o que eu quero saber que é o mais importante, que é o que eu quero dizer pra Jéssica deles. Não sei, chute. Jéssica, a profundidade que tem na melhor parte do mangá, que é a parte, digamos, que ele... Fica atropelamento do gato, que ele fica filosofando, que ele pensa nela, que ele pensa na solidão, na intimidade do universo, que é a melhor enredo do mangá. Isso é bem trabalhado no anime? Ou tem anime, pelo menos?
Aquela parte do Hajimaki, quando ele fica meio louquinho?
Tem o gato branco, tem o gato preto, ele fica doido, perdido no espaço, solidão, não, maluco,
bora
lá. Acampamento, o Nick, né?
Quando ele tá naquela história, tem no espaço. Só que essa parte do gato, não. Só essa parte do gato que não. Na verdade, esse gato foi usado pros terroristas. Que eu não tava vendo, percebi isso. Eu sempre assisti o anime pra
ver. Anime, né? Que é essa parte e a parte da...
Ela acabou de falar.
Da Fê.
Da Fê? A parte... Não, acabou de... não tem a parte do gato deles.
Não, é o gato.
Sim, mas não são diferentes.
É foda.
É o mesmo gato. É o mesmo gato, mas eles aparecem em lugares diferentes.
A parte do gato é muito boa. E a parte da feia é muito boa. São as duas melhores partes do mangá bem disparadas.
Sim. É, mas também no mangá, os únicos personagens que foram bem trabalhados foi a Fê e o Hajimaki, que todos os outros foram meio que jogados. No anime, não. O Yuri foi bem trabalhado. A Tanabe foi trabalhada.
No anime todos os personagens foram trabalhados. Até uma personagem que não existe no mangá é trabalhada no anime.
Nossa, um monte de personagem que não existe no mangá.
Eu perguntei se a melhor parte do mangá foi bem adaptada pro anime. Porque se não tiver, na minha opinião, é um ponto fraquíssimo. Que aproveitar algumas coisas, não aproveitar a melhor parte.
Sim, toda essa parte do Hajimaki foi.
O Hajimaki também foi bem trabalhado no anime, cara. É isso que a Jéssica tá falando.
Só o Hajimaki foi trabalhado ou não, cara. Essa cena vale mais que todo o mangá.
Não, você não sabe como é que foi.
Todo mundo que dele não vale aquela cena.
Mas você não sabe como é que foi no anime, tá ligado?
Eu tô pensando,
a cena
sabe, por isso eu tô preocupado ela.
Sim,
ela. Foi, na verdade, foi até que bem parecida. Foi quase igual. Toda cena aí.
Então,
foi isso, eu tô perguntando pra Jéssica.
Haha, legal.
E a parte do café do mangá é muito diferente, o anime é muito diferente da parte do mangá. Mostra o passado dela.
Da Tanabe?
Da Fê.
Da Fê?
Ah, não, da Fê? Não, não é passado nada. Não. É passado quase nada dela. Essa é, parte no mangá é melhor.
É, a parte da Fê, eu posso dizer que é tipo, é um dos melhores realmente pontos do mangá.
É, a segunda melhor parte. É a parte do gato e a parte da Fê são as duas melhores.
Porque tem uma coisa, é o mangá de esses dois personagens só trabalhados, realmente, ele não trabalhou os personagens, mas os personagens que foram trabalhados foram muito bem trabalhados. A Fê foi bem trabalhada pra cá.
É, dos dois, só a Fê que não era no anime. E realmente, que eu lembro do anime agora, só a Fê é que não foi bem trabalhada como personagem, porque todos os outros são, tipo, como a Jessica comentou, até o Yuri é bem trabalhado no anime, entendeu? Que não é um cara que adiciona tanto assim pra obra. Então,
é mais não é nada, sabe?
Todos os personagens eles são interessantes no anime. Te dão alguma coisa. E como a gente comentou, tem personagens novos no anime. Se você ler o mangá primeiro, você vai falar. Tipo, se você ler o mangá primeiro e ver o anime, você vai falar, porra, que esse personagem tá aqui, tá ligado? Tipo, foda-se esse cara. Mas as histórias dos personagens secundários são muito interessantes, tá ligado? E acionam também os personagens principais. E já falando então um pouco do enredo inicial da obra, galera, a ideia é que Planet tem esse enredo meio futurístico, dando uma ideia para a sociedade de que com o futuro, quando a gente começar a usar muito, tipo,
estações
espaciais e por aí vai, a gente vai se preocupar com lixo, assim como a gente se preocupa hoje em dia. E o problema de lixo no espaço é que ele viaja muito rápido. E pode causar até acidentes, tá? Espaciais. E isso é assim que começa o anime e o mangá, com um acidente espacial. E assim, é uma coisa interessante de você se pensar, porque, bom, pelo menos eu nunca pensei nisso antes, tá ligado? Pô, vou ter preocupações sobre como vou utilizar o espaço, tá ligado? Jogar lixo no espaço, tipo. Isso eu acho muito bizarro.
No mangá tem uma parte bem interessante do mangá que é bem explicada, que é o efeito Kepler. Que é uma coisa que existe, que é um efeito, digamos, que existe. Não parece, a gente tem centenas de coisas circulando na Terra, atualmente. E se a partir de uma tábua de cidade, alguma coisa chocar com ela, elas causam destroços, continuam viajando, que causam mais destroços e vão fazendo um infinito. Queria fazer a atmosfera terrestre ficar lotada de resíduos de metal, tornar impossível viajar pra fora.
É o efeito dominó do lixo, velho.
Isso tem no anime também.
É tratado no começo do mangá e no final. Isso... tratado duas vezes. É muito,
não,
bem,
mas
muito
já, isso já é falado desde o começo, que a humanidade começou a ficar preocupada com o lixo jogar no espaço, depois que aconteceu lá um acidente, que daí eles começaram a limpar o espaço. Mas uma coisa interessante é que isso só no anime foi mais trabalhado, que uma coisa tão importante como isso, como é tirar o lixo do espaço, as pessoas que fazem isso são tratadas como nada. Os caras estão se lixando pra isso.
A história da obra, galera, é literalmente sobre pessoas que trabalham nessa divisão de o que seriam lixeiros do espaço, entendeu?
Gari.
O gari do espaço.
Inclusive, o uniforme é laranja.
Laranja.
Que merda, né? Mas enfim, o Hachimaki, ele é um cara que já é experiente no assunto. E no anime, a Tanabe é uma novata que tá entrando na situação. No mangá, ela também entra como novata, mas assim, em momentos diferentes da história. Mas é basicamente a mesma coisa. Ela entra como novata, o Hachimaki já tá lá e é mais experiente. Fora o Hachimaki, que a gente comentou, e a Tanabe, tem também o Yuri, que a gente já citou por aqui também, que é um cara loiro que tem um envolvimento com a história bem interessante. E a Fê, eles também comentaram que tem um passado bem interessante com ela no mangá, que não é tão bem levado no anime, mas é um personagem carismático, interessante. E, enfim, são personagens. Todos os personagens do grupo de lixeiros montam um ambiente muito interessante, assim, que você vai acompanhar na obra.
Eu achei assim, ação deles, assim, tipo, uma parada bem foda, porque isso foi enfatizado tanto no mangá, não sei se foi no anime, que é a convivência deles. Vamos supor, como é um Slice of Life, às vezes, vou levar um gatinho na nave, sabe? Tipo, parece bobo. E é bobo. Mas é, foi uma coisa muito interessante que eles fizeram, assim, esse tipo de interação que rola entre os próprios integrantes do grupo.
No anime, praticamente todo mundo tem esse animal de estimação. E o Yuri que cuida.
Um ponto interessante, galera, dessa situação do espaço deles é que, assim, para um slice of life, é algo bem interessante, porque você costuma ver slice of life assim, que é pessoas interagindo quando elas são, tipo, amigas de colégio, amigas de infância, pessoas da mesma banda de música, digamos assim. Em planetas são lixeiros do espaço, tá ligado? É bem diferente.
Assim. É que também não tem muita gente pra você conversar, né? Você tá no espaço, O número de pessoas é bem limitado. Então
eles se tornam bem amigos, assim. Inclusive, romance acontece na obra. E que é muito importante também, não só no anime, como no mangá também. E o interessante também da obra é que eles têm... Como eles estão no espaço, isso é interessante. O cenário, ele vai se expandindo, na minha opinião. Porque tem uma cidade na Lua, por exemplo, que é criada... O Hachimaya, por exemplo, ele, em uma grande parte da história, ele tá querendo ir pra Júpiter, numa expedição que vai ter pra Júpiter. Mostra também, eu não sei se mostra no mangá, mas também mostra o planeta Terra no anime, tipo, uma cidade bem pobre.
Nosso planeta Terra.
Então são vários cenários bem bonitos e interessantes que são mostrados pelo ocorrer da obra.
Eu acho bastante interessante isso, porque... Acho que ninguém pensa, vamos supor, no astronauta. Eu vou ver o mangá de astronauta, eu vou ficar vendo eles no espaço. E o que eu gostei muito de Planet, você vê eles no espaço e você vê quando eles voltam pra Terra, vamos supor. Os caras, eles têm família na Terra, sabe?
Uhum. Também não pode ficar pra sempre no espaço, né? Porque o corpo não aguenta.
Tem que voltar, vamos supor. Tipo, pessoa, se você crescer no espaço, isso dá problema pra você.
Isso também é tratado na obra, né? Esses problemas que ficar por longa exposição no espaço, o que dá isso pra você?
Coisa que eu nunca pensei que eu veria no mangá, só pensei que eu ia só ver os astronautas lá, sabe? Ou os garis do espaço, sabe? Sim. Mas eu vejo outras coisas como planeta Terra, a família deles. Tem boas partes, alguns capítulos que ficam só na Terra mesmo.
Dos personagens, galera, a gente não vai entrar muito em spoilers, porque o interessante é justamente ver o desenvolvimento deles nas obras. Como eu comentei, não só no mangá, como no anime, ou não só no anime, como no mangá. A Fê tem um passado bem interessante no mangá, que é explicado basicamente no final do mangá. O Hachimaki, ele é bem desenvolvido nas duas obras. E no anime tem um desenvolvimento maior da Tanabe, que pode ser até vista como personagem principal no anime, por alguns. E do Yuri também. Fora alguns outros personagens que não existem no mangá, que são importantes pro personagem principal, pro Hachimaki, no anime, que funcionam muito bem junto com a obra, são bem desenvolvidos também, entram no plot final, digamos assim. E é como a gente comentou no início, o mangá, ele é feito com histórias mais paralelas, enquanto o anime tem uma história mais fechada do início ao fim, com o desenvolvimento entre as... O anime parece mais com Slice of Life, na minha opinião, tá ligado? Eu acho que o anime tem mais esse estilo de Slice of Life, de pessoas se conhecem, vão desenvolvendo seus sentimentos, seus relacionamentos, e aí tem um plot final, entendeu?
Até porque são bem mais trabalhados do que no mangá.
Sim. Mas enfim, os personagens a gente vai deixar vocês lerem ou verem mesmo, porque é mais interessante vocês verem o desenvolvimento deles. E do enredo é basicamente a mesma coisa, porque o desenvolvimento dos personagens vai junto com o enredo. O enredo todo acontece em volta dos personagens. Pelo menos é isso no anime. No mangá, como é que é, Lucas?
Também é baseado nos personagens, o que eles estão fazendo, qual o intuito deles, como eles vão participar de determinadas situações, assim. O mangá é levado com base disso, vamos supor. Você tem algumas coisas que estão acontecendo, vamos supor, na Terra com relação ao espaço. Mas eles não tratam diretamente da Terra, eles tratam tipo, da influência do personagem com isso, como ele tá lidando com isso, o que tá acontecendo com ele enquanto aquilo acontece, entendeu?
Uhum. Agora, algo bem interessante que tem nos dois é o romance entre os dois personagens principais, né? Que fica óbvio que vai acontecer logo no início do anime, pelo menos.
É, agora, o Sol... Assim, no mangá, basicamente o romance acontece em 3 capítulos. Assim, é muito corrido. Não é bem trabalhado. Os caras se conhecem, já estão apaixonados, pronto.
Não,
no mangá, não.
É bem o contrário. Eles conhecem e se odeiam.
Não, mas no mangá, isso... No anime, isso é desde o início. Eles se odeiam,
sim,
mas eles se odeiam
por vários episódios.
Por vários episódios. Você vê o ódio deles se transformando aos poucos em amor. Ali no mangá, não. Em um capítulo eles estão se odiando, no segundo já estão se amando. E pronto, só falta no final já tá velhinhos. Que tava muito corrido. Tem episódios que nem aparecem eles. Só tem quase um volume inteiro que é só da Fê, de 4.
É. Uhum. Isso é verdade, então, o romance não é pouco rápido, não, é muito rápido.
É muito rápido. Em 3 capítulos já acabou.
O romance não é usado pelo romance, o romance é usado só para o desenvolvimento psicológico do personagem.
Do Hatchimaki.
Do Hatchimaki.
Do Hatchimaki só.
No anime, ele é um desenvolvimento pra Tanabe, que é a garota, pro Hatchimaki, ainda mais, e pra história ainda, porque junta tudo. Inclusive, no plot final, a Tanabe acaba sofrendo um problema com toda a história que vem acontecendo ao redor. E o relacionamento deles fica atrapalhado, digamos assim, por causa disso. Ou eu diria, fica até mais forte.
É porque no mangá, a Tanabe só existe por causa do Hatchimaki. É isso. Ela existe lá porque o Hatchimaki existe. Só isso.
Sim, mas o problema é um romance muito rápido.
Sim, sim.
Isso acontece muito, muito rápido. Esse é o problema.
É aquele negócio de conexão. Não é que aconteceu rápido. No tempo do mangá, não aconteceu rápido. Só que pra você lendo, acontece rápido. É por causa da mal conexão deles.
É, se você ler um volumezinho, botando um tempo lento aí. Se você ler um volume de Planets em 2 horas, que tem muita fala, tá ligado?
3. Bota 3 aí.
3
véio,
horas?
Não,
Lucas, você é a parte, meu.
Não, Trilhos. Eu li 3 volumes, cara. Eu comecei a ler às 2 da tarde, 2h30, e eu acabei às 9h40.
Ah, cara, mas bota um pontinho aí pra ler, tá ligado?
Eu li 3 volumes, acho
cara,
que...
Cara, eu Trilhos, tô falando
3 horas, 4.
Você leu o quê, Jéssica?
Eu li, acho que uns 3 volumes em 3, 4 horas.
Mas você é tipo o Gutinho também, Jéssica.
Mas eu leio.
Eu tô pra cacete.
Mas eu leio.
Mas enfim, um volume, galera. Digamos que vocês demorem umas 2 horas pra ler um volume de Planets, que é mais do que um mangá normal, né? Pô, cara... 2 horas você ler um negócio, parece que, porra, se foi um volume só o romance, parece que o romance... Passou muito rápido, tá ligado?
Não, mas mesmo se você leia os capítulos assim, pausadamente, você vai ver que o romance em 3 capítulos foi todo desenvolvido.
Sim, no anime o romance vai do primeiro episódio até o último. Então, assim, é claro que é muito mais desenvolvido.
Ele vai pulando o tempo, é como se você visse um vídeo no YouTube e fosse pulando pra frente, tá ligado? É tipo isso que acontece no mangá. Você vai vendo e pulando, sabe? Tipo, tá bom, estão se conhecendo. Pula, vou pular pra cá. Aí, tá, se casando. Vou pular pra cá, estão morrendo velhos, sabe?
É, esse é um ponto fraco do mangá. Tudo
o mangá não é grande coisa. Essa é uma curiosidade. O mangá não é grande coisa.
Não é mesmo.
Então muita gente dá overrated, então. Porque muita
eu
gente...
achei bem overrated.
Sim, é overrated.
Porque muita gente fala que, assim, caralho, cara.
Com exceção do arco da Fê, que realmente é que não existe no anime, que se tivesse no anime seria muito bom.
E dos gatos, que é bom também.
É, eles poderiam ter colocado aquele gato. Toda aquela conversa lá do gato.
Tipo, é que nem o cara postou no meu página do mês lá. Planet, amo Planet. Tá bom, cara.
Ok.
Bom pra você, velho. Fico feliz por você.
Bom, galera, a gente tá citando que Planet tem seus grandes problemas, principalmente no mangá, porque é muito mais rápido a história. E. Enfim. Mas qual foi pra vocês aí que leram o mangá os maiores pontos fracos?
Passagem de tempo, com certeza. Montagem da história.
Leitura pesada,
os, os capítulos que não serviam pra nada, como pra quem leu, vai se lembrar disso. Logo lá, no último volume, um capítulo sobre aquele carinha que construiu a estacionave que vai pra Júpiter. Que ele vai pro seu cemitério. Com falar com
mas
outra
esse
mulher.
Capítulo é legal.
É inútil.
Mas é legal. Eu gostei, foi bem feito. Inútil foi o do cara escrevendo o texto.
Sim.
Esse
não,
é o
não, 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 cara, eu já avisando, gente. O último volume todo da Fê. Menos os dois últimos capítulos. Aí o penúltimo capítulo volta pra história do moleque. Pô, falei, pô, vai ser um encerramento legal, né? O último capítulo é bom, mas o penúltimo capítulo não deveria existir, velho. Ele pule, brocha. Pule. Ele
brocha. É basicamente o pai dele fazendo comédia e... Puta, o pai dele que só faz comédia, serve pra isso.
Por isso o pai dele é um péssimo personagem, meu problema.
É, o Stupra falou que o pai dele é tipo um ninja no mangá. Que
é, é o ninja especialista Chuck Norris do espaço, velho.
No anime ele não é nada disso, ele é só um engenheiro qualquer.
Não, tá, ele é pica das galáxias, chamado pra operação, porque ele é considerado um fodão lá, velho.
Não, pra você ter uma ideia, no mangá eles estão indo atrás dele, assim, com tudo, força total.
Não, o Stupra falou que, tipo, o cara vira, taca a bomba e sai correndo, não dá nada a ver. No anime, eu sou um cara que fica atrás das grades, tá ligado? Tipo, atrás das grades que eu digo, tipo, se escondendo assim, tá ligado? E mexendo lá na máquina e tal, pá, o cara é bom engenheiro, mas, pô, só isso, tá ligado? Não é ninja, não, nas horas vagas, tá ligado? Não chega a ser ninja.
Nas horas vagas, ninja tem integral, velho.
Nas horas vagas, ele é astronauta.
Bom, então os maiores pontos fracos é o pai do Hatchmark.
Isso que a comédia ainda é boa, não é ruim a comédia, até engraçadinha de vez em quando, mas ele é um saco.
Os pontos fracos do mangá então são personagens secundários que não são tão bem desenvolvidos, alguns até não são bons, né?
Não são desenvolvidos.
Uma história que é maçante de ser lida, né? Porque toda hora fala sem parar. E mais o quê? A montagem, né? Dos capítulos.
Do tempo,
que parece meio sim, do tempo. Esses são os maiores pontos fracos do mangá, então. No anime... Jéssica, sinceramente, vou deixar você falar, porque eu não considero nada muito grande, não. Tipo, um pontíssimo fraco do anime, tá ligado?
Ah, não. Porque só teve um episódio, assim, que eu achei desnecessário, que foi aquele dos ninjas.
Sim, pra sim. Assim... Porra, não. Eu tava falando com o Stupra quando eu tava pensando nesse episódio, entendeu? Tipo, esse episódio foi totalmente derp. Pra quem vê o anime vai lembrar de quando eles vão ajudar os ninjas lá e tal. Caralho. Oh,
teve ninjas e não teve o pai dele ajudando os ninjas?
Sim.
Não, e pior, né? Que os ninjas pelo menos fazia sentido, né? Porque eles estavam na lua. Então, na gravidade...
Tipo, os caras se achavam ninjas, eles pulavam na lua e, tipo... voavam e tal, tá ligado? Muito babaca, tá ligado? Mas enfim. Teve uns episódios, sim, desnecessários no anime, mas a história gira de forma concreta, assim, e linear, sabe? Eu achei ela completa. Os problemas que eu pude ver no anime é justamente o que a gente comentou. A Fê, ela não é tão bem desenvolvida no anime. Uma personagem que eu fiquei incomodado de não ser bem desenvolvida foi a Fê. Agora, só ela, e eu não diria que isso é grande coisa, porque ela também não é personagem principal, entendeu? Então, sei lá, mas eu gostaria de ver esse final do mangá pra saber como é que ela é desenvolvida, entendeu? Porque parece ser interessante.
E uma coisa boa do anime é que, assim, apesar de parecer que cada episódio tem uma historinha fechada, que eu não gosto disso...
Sim, parece que é
uma historinha fechada, mas sempre tem algum detalhezinho que puxa pro episódio seguinte.
Liga tudo, exatamente. Tipo, isso que eu fiquei interessado quando vi o anime. Pra quem quer saber, galera, eu odeio histórias que parecem um bando de one-shot, tá ligado? Ah, tudo tipo, um episódio, uma missão, um episódio, uma missão. Mas no anime, um episódio vai ligando no outro e quando você chega no final, tudo funcionou de forma bem junto, entendeu? O que no mangá é diferente, porque não só o tempo que as coisas vão ocorrendo é diferente, como
e tem one-shot. Tem one-shots ali no meio da história. De alguns personagens que era desnecessário.
Um mangá?
Uhum. É. Algumas dessas historinhas paralelas.
Bom, os pontos fortes da obra realmente é o psicológico. O tempo inteiro sendo abordado, principalmente nessa questão do personagem principal, o Hatchmark. É bem abordado no anime e no mangá, só que no mangá parece que tem esse negócio do gato aí que deve ser interessante. Essa questão do espaço te deixar mais solitário e tal, isso nos dois é bem abordado. A questão do espaço em si, né, no meio da obra. Eu acho que foi um tema bem abordado no mangá e no anime. Fora o romance, que no anime pelo menos adicionou bastante. E no mangá serviu também para o psicológico do personagem principal. Mais algum ponto forte vocês podem citar? Acho que talvez a arte do mangá tenha sido ponto forte.
A arte do mangá ele pode ser considerado um ponto forte por... ser simples, por o artista saber o que ele precisa fazer, não exagerar, não ficar colocando CG inútil. CG quase não existe em Planet. Pouquíssimas fotos de colagem, basicamente tudo desenhado. Isso é um ponto forte, assim, porque ele foi simples, sabe? Ele não sujou as cenas, não atrapalhou em nada.
O que eu posso dizer de ponto forte, eu falei, cara, são as páginas coloridas, a parte do gato que vem depois disso e a parte da Fê. O resto, na minha opinião, simplesmente leitura, não me trouxe nada.
É, teve muita coisa que eu não considero nem ponto fraco, eu falei, ok, sabe?
É, leitura, li, é. Ok.
Mas a filosofia toda colocada, assim, isso realmente foi bom mesmo, sabe? Tipo, o cara doido, tipo, pô, espaço, vida das pessoas, sabe? Tipo, isso foi muito bem trabalhado.
Galera, Planets basicamente é uma obra totalmente psicológica, então não tem como a gente fazer um cast explicando toda a situação, entendeu? Falando que, é bom por causa disso, isso seria um cast com spoilers. E como é uma obra relativamente pequena, um mangá de 4 volumes e um anime de 26 episódios, vale a pena vocês darem uma olhada, entendeu? Pra poder checarem. How can that be? Just keep me where the light is. Just keep me where the light is. Just keep me where the light is. Come on, keep me where. A gente já vai entrar nas notas, não tem muito o que dizer. É uma obra que, sinceramente, eu acho ótima, entendeu? Acho que a Jéssica sentiu o mesmo também quando viu o anime, mas que o mangá, infelizmente, decepciona um pouco pela questão da leitura. Comecem vocês do mangá aí, não sei qual é a nota de vocês.
Se quiser, eu começo. A minha nota provavelmente vai ser maior do mangá. Eu dei 8 pra Planet, por incrível que pareça. É, tem muita filosofia, eu gosto muito. Gosto muito de ver filosofia, temas sendo abordados, sabe? Tipo, o mangá de autoajuda, sabe? Eu gosto disso, acho muito interessante. Gostei bastante da arte. Eu realmente gostei bastante da arte. É simples, apareceu uma página do mês. São muito páginas coloridas bem fodas. É, a história da Fê...
É, isso que eu achei interessante. Eu vi as páginas coloridas do mangá, e tem umas muito fodas. E nenhuma delas apareceu na sua página do mês. Foi uma completamente diferente. Isso eu achei que, tipo... Cara, então a arte do mangá realmente deve ser boa, Tereza, pra ter colocado.
É porque, na realidade, o que pegava mais nas páginas coloridas era realmente a coloração, não o desenho, a coloração. E eu não sou colorista, eu sou desenhista.
E você falou que os ângulos que ele usa são...
São, não, pô, o cara realmente manja de angulação. E, pô, uma arte boa já me cativa, né? E realmente, assim, quando trata de alguns temas, vamos supor, que tem... envolvendo o que está acontecendo no espaço e política de vez em quando, assim. Eu achei a parte muito interessante, a relação dos personagens com esse tipo de coisa acontecendo. Achei bem legal. Apesar, e eu acho que teria sido muito melhor se eu tivesse lido pausadamente.
Sim, sim. Ué, mas você não leu devagar, não?
O quê? Eu li direto. Tanto que eu falei pra você de um dia pro outro que... tô terminando Planets já.
Isso aqui.
Eu não li pausa, se a gente não. Comentou, mas a parte do terrorismo foi uma merda. Sério mesmo, uma bosta.
No anime foi boa.
É, no anime é bem melhor trabalhada. Não dura um capítulo. Não dura um capítulo.
Muito jogado.
Dura muitos episódios.
No anime foi a grande surpresa, na minha opinião, sabe? A parte do terrorismo. Enfim, quem vê vai perceber, galera. E assim, isso foi uma coisa que o Lucas citou, que a gente até nem comentou. Mas como comentaram no início do cast, essa questão do lixo no espaço e tal, e como eles tratam a seção de dos lixeiros, no caso, toda a política assim, na obra também é bem feita, no anime pelo menos, não sei no mangá, mas assim, tem essa questão da hierarquia dentro da nave da seção espacial, em que até as pessoas de algum setor zoam as outras. Sempre ficam zoando os caras, os lixeiros, no caso, porque eles são apenas lixeiros, tá ligado? E isso é muito interessante no mangá, ele adiciona uma coisa a mais, assim, no anime, quer dizer. A arte do anime, como eu falei, também não me incomodou. A história não faltou nada, entendeu? Eu só tirei pontos, na verdade, de Planets, porque não foi uma história que me envolveu tanto assim. Poderia ter me envolvido mais, e como a Jéssica comentou, teve alguns episódios que foram, tipo... meio nada a ver. Eu comentei também que eu não gosto muito de histórias fechadas, assim, episódios fechados. Mesmo eles sendo ligados em Planets, você fica com essa ideia, tipo assim, porra, esse episódio foi meio à toa, tá ligado? Mesmo não sendo, alguns te dão essa impressão. Então eu acho que foi por isso tudo que eu dei 9 pra Planets, o anime. Tipo, sinceramente, se tivesse sido melhor trabalhado, melhor montado, digamos assim, os episódios, com uma história mais fechada, teria até chance de ir pra um 10, mas não tem como chegar no 10, não. Sinceramente, nem perto, na verdade. É um 9 fechado e bem dado, na minha opinião. O anime.
Tá, eu vou falar do mangá e do anime, porque acho que também eu fui a única que deu os dois. Tá, o mangá, como eu já falei antes, teve essa história do romance que correu muito rápido. Acho que o maior ponto positivo foi a história da Fê. Foi a melhor parte. Assim, até essa parte do terrorismo. No mangá, ela dura um capítulo. Assim, se foi o terrorismo, foi jogado. Porque não serviu também pra nada. Então, por causa disso, teve mais ponto fraco do que forte. A nota é 7. Agora, o anime, eu também adorei que... Essa é a forma que o cara conseguiu ligar cada episódio. Que eu também, igual o Trilis, odeio a história assim, fechada. Que eu acho que é inútil. E do romance, que é bem trabalhado.
É, inclusive fecha muito bem, né, o romance.
É, o romance fecha. E também, toda a parte do treinamento pra missão de Júpiter. No mangá parece que o treinamento foi fácil. No anime foi muito difícil.
É bem
tenso,
caralho.
Porque pensa, é uma missão de 7 anos. O treinamento tem que ser muito tenso. Ainda mais pra escolha dos astronautas.
Sim, o mangá foi feito muito... Eles se fodem no mangá, tipo... Mas eles
não,
só
o anime
foi,
mais.
Eles só comentam que foi difícil.
Mas no anime mostrou...
Eu agradeço
mostrou alguma
que
coisa...
mostrou, porque já tava cansativo, velho. Se mostrasse mais o treinamento, eu ia ficar maluco.
No anime mostra, cada coisa que eles têm que fazer durante o...
Teve uma coisa lá do treinamento que mostrou como aquele cara, o chefe lá da expedição que construiu a nave, é filha da puta. Aquilo ali que mostrou assim que ele é filha da puta. Uhum. Que isso não teve no... Você não sabe que ele é tão filha da puta assim.
Na verdade até parece que ele é legal no mangá.
Não, ele não é legal.
Ele é filha da puta, não. E sua nota no anime, Jéssica?
Foi 9.
9 também. E você, Stupi?
Cara, eu já falei, né, que eu achei bom, que eu achei ruim, achei que a leitura foi muito cansativa pra um mangá tão curto. Normalmente mangás tão curtos têm uma leitura mais dinâmica, então eu não consigo dar mais 7. Eu ia dar 8 depois do arco da Fê, mas depois daquele penúltimo capítulo me desanimou, velho.
Bom, então é o quê? 7, 8, 9, 9. Então, sendo que a Jéssica deu 7 pro mangá também. Uhum. Então o mangá, galera, ele tá meio que assim, em cima da cerca. Se vocês quiserem ler o mangá, vocês podem, mas assim, seria uma nota tipo 7.666. Então, é a decisão de vocês.
Não, não, 7 mesmo, velho. Nem nada de 7 pontos, porra
nenhuma. Não, porque digo, somando você, mas... Então assim, galera, é uma obra que vocês podem arriscar, entendeu? Talvez vocês gostem, talvez não.
Mas leiam pausadamente, não lê de uma vez, não faz essa merda.
Agora, com certeza, e isso eu acho que eu digo com razão, né? Com certeza não é uma obra estupenda, o mangá.
Uma obra que é?
Não,
é overrated, eu vou deixar bem claro. É overrated. Eu tinha uma expectativa muito grande.
Não, porque
eu nunca imaginei que eu ia dar menos de 8 pra Planets, de tanto que me falaram dessa obra. E eu fiquei decepcionado, cara. Fiquei um pouco decepcionado.
Uhum. Não, a leitura foge mesmo. Como eu comentei em Bokura ga Ito, eu não consegui nem ler o final, tá ligado? Realmente.
Conselho, vão pro anime. Se você consegue assistir anime, vão pro anime, vale a pena.
Não, cara, eu só vi a diferença de nota, galera. 9 pra 7, que a Jéssica deu, e 9.
Eu não recomendo muito o Planets, não. Eu só recomendo pra quem é fã de Slice of Life ou fã de espaço, cara.
Não, no anime é bem diferente, cara.
Não,
bem
eu tô pro mangá mesmo.
Ah, sim.
Mangá não precisa ler, não, cara. Pode passar longe.
Bom, galera, o anime ele já é recomendado. Eu e a Jéssica demos 9. Se eu não me engano, o Crive viu também, mas não sei. Agora, tem um amigo meu que vê, que é o Germano, ele já fez o cast de House of the Dead. Ele gostou também da obra. Não sei quanto ele deu, porque ele não terminou de ver ainda, mas também gostou. Então, assim, é um anime recomendado. Pelo menos o anime recomendado, ele é bem diferente do mangá. A história é completamente diferente, não tem nem como diferenciar as duas por aqui, porque é estupidamente diferente. E é isso. Não tem mais o que falar. Planets é uma obra que é um slice of life, que no caso vai se desenvolvendo com o tempo. Então, vocês têm que mesmo aproveitar durante a leitura ou a visualização, digamos assim, do anime. E é bem psicológico, então é bom para aquele tipo de gente, pessoa que gosta de pensar sobre um assunto, parar, refletir, entendeu? É bem interessante o anime, e tá recomendado.
Não, as filosofias trabalhadas são muito boas, isso é inegável. Como eu falei, eu já vi essas filosofias sendo trabalhadas de formas melhores.
Sim, em outros mangás.
Então...
É. Bom, era isso. O cast ficou pequeno, como eu comentei, é uma obra pequena. Mas que, infelizmente, decepcionou a gente um pouco, pelo menos no mangá. Mas é isso. Obrigado a todos, como sempre, por ler, ouvir. É, os nossos parceiros também. Ao Cronos Calator, primeiramente, que, porra, tá fazendo com a gente cocô no rito. E Planets, o mangá, foi feito por eles. Uma qualidade, inclusive, muito boa, né? Porque, porra...
Não. A qualidade da tradução tá impecável.
Sim, e Crono, da edição também. Porque, porra, Crono, toda hora, mas enfim. É, Planets... Vocês podem encontrar para baixar lá mesmo, no site do Crono. E é isso aí, obrigado por eles. É, o Otakuyo é um grupo que já está como nosso parceiro há muito tempo, já tem várias obras também. Inclusive, a gente fez. É, ontem mesmo lançamos o cast de Akometsu. Enfim, é do Otakuyo, mas não é, né? Porque agora lançou esse novo Porra Scan, não estou entendendo mais nada, mas enfim. Obrigado, Otakuyo também. Obrigado, God Hands Scans, que está com a gente já há um bom tempo, foi um dos primeiros parceiros que. Firmaram parceria com a gente, tá aqui até hoje. É, várias obras ótimas também. Obrigado ao Brasil Mangás, que tem várias obras de manhwas, né, coreanas, assim, diferentes e boas, de qualidade. Inclusive, eles têm High School of the Dead, e na semana que vem a gente vai lançar um mangá deles, se eu não me engano, outro mangá deles. E, é claro, obrigado ao Central de Mangás. Porra, se vocês... leem mangás online, se vocês pretendem ler algum mangá online, principalmente Planets, pô, cara, lá é o lugar, é o melhor leitor de mangás brasileiro até hoje, e vocês podem encontrar quase tudo lá. É isso, galera. Obrigado.
E nossos mangás estão lá agora, não esqueça.
Verdade.
Lembrando que agora vocês estão com um site novo, muito bom, em breve vai ser uma área de previews então de mangás, vai ficar bem legal.
Não, o site já tá ótimo, o layout novo ficou ótimo. Bem mais,
mas muito mais clean.
Prático. Sim. Enfim, galera, obrigado como sempre por ouvir aí. Recomendem pros amigos, comentem, falem o que vocês acham da obra, por que vocês acham o Planets tão bom, por que não acham. Mas é que a gente já falou, o anime é melhor do que o mangá, infelizmente. O mangá não é tão bom assim, por causa da sua leitura principalmente. Muito texto.
Ah, e parabéns pro diretor do anime, né? Que conseguiu fazer uma coisa rara, um anime melhor que o mangá.
É.
Parabéns.
Mas o mangá também tem suas qualidades, então tá aí. Esse foi o cast de Planets. Falou geral, bons animes, bons mangás. Aí.
Falou, galera.
Falou, negada.
Até.
They just shake and try to break one.